Obrigado, pastor. Obrigado, gente.
Boa noite, queridos.
Boa noite.
Amados, vocês estão bem? O meu nome é Anderson, como o pastor Igor falou, eu sou um dos pastores associados aqui dessa casa e eu queria dar as boas-vindas para você nesse dia de hoje. O pastor Igor também fez isso, mas seja bem-vindo aqui, amém?
Amém.
Eu tenho a honra de, a convite deles, ter essa oportunidade de iniciar essa série de domingo que o pastor Rodrigo anunciou também no vídeo chamado Desenrola Crente, que é uma série sobre finanças. Tá aí o gráfico, ó. Você tem fé para finanças? Na verdade, se eu for... Vamos expandir um pouco mais para talvez explicar para você como que a gente chegou nesse fé para finanças. A verdade é que nós acreditamos que nós somos uma só igreja em vários locais. Então, essa unidade levou a gente a um lugar em que nós decidimos junto como igreja que em todos os campos da Igreja United nesse ano nós vamos pregar sobre fé. No primeiro mês do ano, em janeiro, a gente pregou sobre fundamentos da fé. Você lembra? Você estava aqui? No segundo mês a gente pregou sobre inimigos da fé. E agora no terceiro mês a gente está começando com fé para finanças. E isso vai continuar durante todos os meses do ano. Porque a gente entende que a gente precisa crescer nesse aspecto e porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você estava aqui em janeiro, você certamente ouviu isso em várias semanas, amém? E nesse domingo, de maneira específica, a gente vai abordar um tema relacionado à obediência e generosidade. A gente vai falar sobre a fé para obedecer, sabe? Não apenas em relação à fé para obter finanças, mas para obedecer aquilo que a palavra diz sobre a finança, aquilo que a palavra nos ensina sobre finança. A ideia é que, indo um pouco além, não só desse domingo, mas nesse mês, que a gente saia daqui com a convicção, com a certeza de que Deus tem muitas promessas para nós. Dentre essas muitas promessas, existem várias que falam sobre a nossa prosperidade. A obediência à palavra e o desfrutar dessas promessas são um convite para que a gente pare de sofrer por causa das nossas finanças. E é por isso que a gente vai estudar esse assunto durante esse tempo aqui. Amém? Para fazer isso, eu quero que você abra sua Bíblia, então, em Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Posso orar enquanto você abre? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu é bom. Eu quero te agradecer pela Tua palavra. Eu quero te agradecer, Pai, porque não existe nada mais precioso para nós do que a Tua palavra. E a revelação dela, Senhor, nos conduz a um lugar em que nós estamos alinhados com aquilo que Tu deseja. Pai, como nós ansiamos por isso. Como nós amamos a Tua manifestação e o Teu revelar dia após dia. E a doçura e a bondade com a qual Tu nos mostra, Senhor, o caminho a seguir. Quando Tu fala sobre Ti mesmo que Tu é o caminho, Tu és maravilhoso, Jesus. Nós queremos Te louvar, Te engrandecer e clamar a Ti para que Tu nos conduza durante essa noite e sempre. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. O nosso primeiro ponto, a primeira parte dessa mensagem está fundamentada em um princípio que ele é estabelecido aqui em Gênesis 4, mas que é repetido em muitos outros lugares da palavra. Que, na verdade, dízimos, ofertas, generosidade, obediência, isso diz muito pouco, talvez, sobre as nossas finanças, mas diz muito sobre o nosso coração. E esse princípio a gente consegue entender aqui em Gênesis 4, como eu falei, mas não é só aqui. Se você lê a palavra buscando receber essa revelação dela, é algo que vai ficar muito claro. E vamos entrar logo no texto? Até porque são 8:13. Diz o seguinte, no versículo 5, versículo 1, Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse, tive um filho homem com a ajuda do Senhor. E deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. E Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Vamos parar por aqui por enquanto. A gente tem bem pouca coisa nesse texto falando sobre os motivos pelos quais Deus se alegrou com a oferta de Abel e não com a oferta de Caim. Mas algumas coisas nesse texto a gente pode dizer que chamam bastante atenção. Se você notar, a primeira delas é que Caim também ofereceu algo ao Senhor. A gente não pode chegar nessa situação e dizer assim, nossa, Abel agradou o Senhor porque entregou algo a ele. E Caim simplesmente ignorou a existência do Senhor e foi embora. Ambos ofereceram algo ao Senhor. E a gente sabe, porque esse é um princípio bíblico, está escrito em Hebreus, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Então, a gente está falando de Caim e Abel como pessoas que conheciam a Deus. E não pessoas que ignoravam a sua presença ou a sua existência. Caim conhecia o Senhor. E tanto que existe uma oferta dada por ele. A gente também percebe que a oferta, ela não foi dada como algo que não custou nada a Caim. Isso também é um princípio bíblico, porque Davi fala isso em um momento da sua trajetória, em que ele não quer ofertar algo ao Senhor que não tivesse custado nada a ele. Caim tirou do fruto do seu trabalho, da sua plantação, algo para entregar algo ao Senhor. E Abel também fez isso. Eles eram primogênitos de Adão e Eva, e Deus sentenciou o homem com o destino de que do suor do seu rosto ele comeria do pão. Então, eles tiraram do seu trabalho porque era isso a maneira correta de se fazer. E continua sendo, porque a gente continua comendo do suor do nosso rosto até hoje. Embora a gente vá falar sobre trabalho semana que vem. Abel, assim como seu irmão Caim, ele também levou uma oferta ao Senhor, mas tinha umas diferenças nisso. Porque ele também levou algo do seu trabalho. Mas a Bíblia relata que Abel levou ao Senhor aquilo que havia de melhor dentro do seu rebanho. Diz que ele tirou das primícias, das primeiras crias do seu rebanho, e dentre as primícias, as melhores partes daquilo que ele tinha para oferecer foram oferecidas ao Senhor. As partes gordas daqueles animais que ele criava, isso foi oferecido ao Senhor. Abel tirou do que havia de melhor, de primeiro, de mais excelente para Deus. E sem querer me aprofundar muito em todas as simbologias que podem existir aqui sobre o fruto da terra, sobre o resultado do sangue, que foi aquilo que Abel ofereceu, o que eu quero trazer para vocês é que a revelação de que não se trata do valor daquilo que estava sendo apresentado. Sequer se tratava da oferta em si, porque Caim podia não ter ofertado nada, mas isso aqui está acontecendo antes, mas muito antes da lei. Isso aqui eles não estão fazendo isso aqui porque Moisés estabeleceu que isso aqui precisava ser feito. Isso aqui estava vindo de um relacionamento que eles tinham com o Senhor. E por ser algo que é anterior à lei, isso também mata dentro do nosso coração aquela dúvida de que se dízimo é algo ligado à lei, porque no Novo Testamento nós teríamos que continuar com essa prática. Isso aqui, meu amigo, os primogênitos de Adão e Eva, a gente está falando. Abel estava entregando as primícias diante do Senhor. Um pouco além, em Gênesis 14, a gente vê Abraão entregando os dízimos a Melquisedeque, alguém que em hebreu diz que não tem início nem fim de dias. É o dízimo entregue ao próprio Deus. Abraão é pai de Isaac, que é pai de Jacó. De Jacó vieram as tribos. As tribos foram para o Egito. 400 anos se passaram até que se levantasse Moisés, e eles ainda foram para o deserto para que depois houvesse a lei. Abraão deu esse dízimo centenas de anos antes da lei ser estabelecida. O dízimo é algo que sempre existiu, o dízimo é algo que vem de relacionamento. Você quer ter certeza disso, então? Vamos continuar no texto, no versículo 6. Diz o seguinte: então o Senhor disse a Caim. O ponto aqui é que essas ofertas falavam do coração deles e não necessariamente do valor daquilo que estava sendo oferecido. No versículo 6 diz o seguinte: então o Senhor disse a Caim, por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantaria? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta e ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. O Senhor diz a Caim que você não deveria estar com o coração dessa forma e olhando desse jeito para o seu irmão e nem avaliando talvez o motivo pelo qual eu achei a oferta dele mais aceitável, o pecado bate no seu coração. E você precisa dominar esse pecado. Caim, porém, disse ao seu irmão Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. E a gente percebe aqui com o resultado de toda essa história, que talvez aquele momento ali, a rejeição de Deus em relação à oferta, claramente estava relacionada ao coração de Caim, não aquilo que estava sendo apresentado. E a gente também sabe isso pelo oposto, porque em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, diz o seguinte, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Hebreus foi escrito milhares de anos, milhares não, mas algumas centenas de anos depois disso tudo. E pela fé, Abel ainda falava. Pela fé, ele foi reconhecido como justo por causa daquele sacrifício que ele ofereceu diante do Senhor. Sacrifício que veio de um coração que estava pronto para se relacionar com Deus. E aqui a gente estabelece esse princípio de que quando a gente está falando de dízimos, a gente está falando de ofertas, a gente está falando do nosso coração. E não somente do valor daquilo que a gente entrega. Amém? Isso ficou claro para você? E é importante isso ficar claro para você porque, assim como Deus, a gente não está necessariamente preocupado com a sua oferta ou o valor dela ou aquilo que você tem para trazer para a mesa. A gente está preocupado que você tenha um lugar na mesa. A gente está preocupado que você entenda que você foi chamado para esse lugar, que Deus tem algo para você e que quando Ele te chama a obedecer, Ele te chama para um lugar em que você está sendo favorecido por todas as bênçãos relacionadas à obediência e não aquilo que você tem a acrescentar a essa casa. Representa o corpo dele, que é o corpo dele. Amém? Isso ficou claro?
Amém.
Aleluia. Aleluia. Ainda hoje, diante de um Deus que não muda, nós somos chamados a reconhecer as mesmas coisas. Abel foi reconhecido como justo por meio daquilo que apresentou diante do Senhor, que havia de melhor antes da lei, antes da obrigatoriedade, um reconhecimento de um Deus todo-poderoso sobre nós. Um reconhecimento da bondade de um Deus que nos ama em relação à nossa provisão. Abel reconhecia que Deus o abençoou a ponto de abençoar o seu rebanho. Ele reconhecia que um Deus que podia todas as coisas decidiu não se irar com ele, mas amá-lo e prover aquilo que era necessário para que ele subsistisse. Você consegue entender isso? Ainda hoje, nós somos chamados a reconhecer as mesmas coisas. A pergunta é, nós temos fé para obedecer? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17, no versículo 8. Eu vou lendo, quando você acha. Primeiro livro de Reis 17, no versículo 8, diz, então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, você pode, por favor, me trazer um pedaço de pão também? Foi isso que Elias falou para a viúva. E esse texto é maravilhoso porque você já deve conhecer a história que vem depois desse texto. Mas o que eu preciso te lembrar é que Deus diz a Elias o que fazer, para onde ir, e diz que já deu ordem sobre a sua provisão. Deus diz para Elias, vá até Sarepta, eu dei ordens a uma viúva para que sustente você, para que traga provisão para você. E Elias não precisa de absolutamente mais nada para avançar com convicção em direção a esse lugar onde ele seria provido, a despeito da lógica relacionada a essa ordem. Não tinha lógica que Deus dissesse para Elias, uma viúva vai trazer sustento para você. As viúvas dependiam do povo, dependiam de esmola, dependiam de outras coisas, da caridade de outros. Não era coerente que Elias fosse sustentado por uma viúva. Mas independente da coerência ou do quão lógico isso é, Elias não precisou de absolutamente mais nada além da palavra do Senhor para ao ver essa viúva na porta da cidade, falar: ou, me traz um pouco d'água. E, por favor, me traz um pedaço de pão, porque eu sei que o Senhor ordenou a você que me trouxesse sustento. O ponto aqui é que uma das maiores dificuldades que a gente tem sobre finanças, obediência, sobre provisão, é conseguir enxergar com clareza algo que é óbvio e que Elias enxergou aqui: o fato de que nós somos sustentados por Deus. Você não é sustentado pelo seu trabalho. Você não é sustentado pela sua capacidade. Você não é sustentado pelo salário que você recebe. Você não é sustentado pela aposentadoria que você recebe. Você não é sustentado por uma política econômica que faz com que o seu dinheiro valha o suficiente aqui nesse lugar. Você não é sustentado por absolutamente nada, senão Deus. E a sua consciência de que isso é verdade e essa revelação penetrando no seu coração vai te levar para um lugar de liberdade que nesse momento aqui Elias tinha. Ele não sabia exatamente como, mas ele tinha a certeza de que ele seria provido naquilo que ele precisava, apesar do quão ilógico isso era. E a gente observa o quanto é ilógico depois. Para acrescentar na sua vida em relação a isso, eu queria ler com você algo que está em Hebreus, no capítulo 1. Nem sai daí, pode ficar em primeiro livro de Reis. Mas em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3... diz algo que eu oro para que você se lembre depois, falando sobre isso. Diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus sustenta todas as coisas, todas as coisas. Isso significa que você, isso fala dos seus filhos, isso fala do seu passado, isso fala de toda a sua existência, isso fala do universo. O universo é sustentado por meio da palavra, o universo é sustentado pelo Senhor. Todas as coisas são sustentadas pelo Senhor, e isso explica o nosso passado, de como a gente chegou até aqui. Sabe aquela sensação de que não sei como eu sobrevivi, não sei como eu cheguei até aqui, não sei como as coisas me conduziram até o lugar onde agora eu estou vivo? Todas as coisas são sustentadas pela palavra. Você sabe o futuro que você ainda não sabe, então você não sabe dele. Mas quando você pensa no futuro e a incerteza que está no seu coração, isso pode não ser só o seu futuro, mas como eu falei, o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos, a sua família, a sua igreja, aquilo que você tem investido, Deus está lá. Deus sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Todas as coisas dão paz para o nosso futuro, porque nós chegaremos lá por meio dessa bondade manifesta do Senhor. Finanças falam de provisão, mas quando a gente fala de provisão, a gente deveria lembrar do Senhor. Quando a gente continua a ler lá no capítulo 17, no versículo 12, a gente tem a resposta da viúva. E quando a viúva responde, a gente consegue entender o quão ilógico era que Elias fosse sustentado por ela. Porque diz assim, no versículo 12, ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e isso é bastante certeza, porque o Senhor vive, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro, e um pouco de azeite e uma botija. Eu estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Analisa a calamidade descrita nesse parágrafo. Ela está dizendo que ela não tem absolutamente nada, senão um punhado de farinha, um cântaro e um pouquinho de azeite em uma botija. E que ela estava pregando gravetos para fazer fogo e ela ia preparar uma refeição para comer com seu filho e depois ela ia aguardar a morte. Se você analisar o contexto disso aqui, Israel estava vivendo uma seca gigantesca. Então, não havia de fato recurso ou muita esperança naquela época. Então, ela, resignada, falava que ia aguardar com seu filho pela morte. E, diante desse cenário de calamidade, Elias ouve essa declaração e responde considerando nada além daquilo que o Senhor tinha dito antes a ele. Eu quero que você reflita sobre o fato de que Elias simplesmente ignora a calamidade, enxergando por cima dela para um lugar onde Deus havia garantido o seu sustento e a sua provisão. Deus havia dito para Elias: eu dei ordem a uma viúva e ela vai trazer sustento a você. A viúva diz que não tinha nada e Elias diz: você tem? Eu sei que você tem porque Deus falou que tem. Então, se Deus falou, junto com a palavra dele, vai vir provisão para mim, para você e para tudo que for necessário para que a palavra do Senhor se cumpra. Porque absolutamente nada pode se colocar contra a palavra. Nada pode se colocar contra a palavra. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse a você. Lembra que ele tinha pedido água e um pedaço de pão? E aí, quando Elias está falando para essa viúva, ele diz o seguinte: mas antes, eu quero que você faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim. Depois, faça algo para você e o seu filho. E aí você pensa: nossa, tem como ser mais egoísta do que isso? Porque ela estava falando que ela ia comer uma última refeição com o filho e depois ela ia morrer, e o profeta olha e fala: faz primeiro um negócio para mim. Depois você faz uma coisa pequena para você e come. Mas o nosso Deus não age dessa forma. Isso não condiz com o caráter dele. Isso não condiz com a bondade que ele expressa nas Escrituras. O nosso Deus é um Deus que ele criou o universo e dele vem bondade, abundância e poder e graça de uma maneira que é impossível conter. Ele diz: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no cântaro não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o fizer chover sobre a terra. Não vai acabar. Por quê? Porque o Senhor disse. O Senhor é soberano sobre o universo, ele é soberano sobre a sua provisão, ele é soberano sobre as suas finanças, ele é soberano sobre o seu trabalho, ele é soberano sobre tudo relacionado a você. Ele é seu pai, ele se importa e age tocando em todos esses aspectos. Essa família, ela só tinha dores sobre o seu passado, ela era uma viúva. A única certeza que eles tinham sobre o futuro era a morte, porque é isso que ela fala. Mas diante da palavra do Senhor sobre a sua provisão, diante de um comando de não olhar para a própria necessidade, mas além, em direção àquele que garante o seu futuro, essa viúva teve coragem. Ela teve fé suficiente para obedecer. O legado dessa viúva aqui não é somente a provisão que ela recebeu e o fato dela ter conseguido sustentar a sua família. O legado dela é que, centenas de anos depois, a gente está aprendendo da palavra por meio do exemplo que ela deu em vida. A gente está falando dessa viúva hoje e a gente está aprendendo com o posicionamento dela em obedecer à voz do Senhor. A continuação, no versículo 15, diz: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher, para a sua família. A farinha no cântaro não acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Repara também que Elias não precisou voltar para o Senhor para perguntar o que mais ele tinha para falar. Elias não precisou voltar e falar: nossa, ela só tem um pouquinho de farinha e azeite. Ela só tem isso aqui. Será que você não tem um outro comando, uma outra direção? Elias permaneceu com aquilo que o Senhor disse: eu dei ordens a essa viúva para sustentar você. E essa convicção e fé conduziu a essas pessoas todas para um lugar de provisão. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos avançar? Um outro conceito importante, além de que as finanças estão relacionadas à nossa provisão, como a gente aprendeu agora, é reconhecer de onde vem a nossa provisão. E também entender que esse reconhecimento, ele fala muito sobre a quem nós prestamos culto. Isso é uma coisa relevante demais a gente entender. Porque quando a gente olha para a provisão, quando a gente olha para aquilo que nos sustenta, é natural que a gente dê a essa coisa que nos sustenta uma importância e uma primazia sobre quem nós somos, sobre os nossos recursos, sobre o nosso tempo, sobre a nossa atenção, sobre toda a nossa existência. Então, se eu olho para o meu trabalho como aquilo que me sustenta, é natural que eu dê a ele aquilo que de melhor eu tenho, a primazia do meu tempo, a primazia dos meus recursos, a primazia da minha vida, a primazia da minha dedicação, dos meus talentos. E olhando para o trabalho como aquilo que me sustenta, todas essas coisas me levam para um lugar de culto. Por que para um lugar de culto? Porque esse é o lugar que Deus espera ter na sua vida. Deus espera ter na sua vida um lugar de primazia, de ter o melhor dos seus recursos, o melhor do seu tempo, da sua dedicação, dos talentos que Ele te deu. É por isso que Abel foi aceito por entregar das primeiras crias do seu rebanho, das partes gordas, daquilo que ele tinha a oferecer. A viúva prevaleceu no meio da calamidade, fazendo primeiro um pedaço de bolo para o profeta, obedecendo aquilo que Deus estabeleceu. Deus espera ter esse lugar de Deus na nossa vida. Existe um lugar no seu coração que é de Deus. Deus precisa estar nesse lugar. Nada pode competir com Ele por esse lugar. Nenhuma coisa, nenhum trabalho, nenhum relacionamento, nenhuma ideologia, nada pode competir no seu coração contra Deus. Porque Ele criou você, te transportou da morte para a vida, pagou o preço pelos seus pecados, como nós aprendemos aqui. Trouxe plenitude para o seu corpo. Nada pode se comparar ao Senhor. E a gente observa isso em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19. Mateus 6, no versículo 19, diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aleluia! Você entende quando você lê, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração? A associação que a provisão tem com os nossos lugares de culto, quando aquilo que a gente cultua na nossa vida, onde está aquilo de mais precioso para a gente, ali que vai estar o nosso coração. Essa primeira parte do texto que a gente leu, não acumulem para vocês tesouros na terra, está alinhado com algo que está lá em 1 Coríntios 7, lá no versículo 29, em que Paulo fala para a igreja de Corinto o seguinte: o que eu quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. Nos resta pouco tempo. Aqueles que têm esposa, então, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente desse mundo passará. Isso aqui leva a gente para uma realidade de que, às vezes, a gente vive como se não existisse. Nos resta pouco tempo. Nos resta pouco tempo. Não é brincadeira quando a gente diz que Cristo logo vem nos buscar, que nós seremos arrebatados como num piscar de olhos, que participaremos das bodas do Cordeiro, que a gente vai reinar com Ele. Não é de brincadeira que a gente fala isso. Cristo, de fato, vem. E vem logo. A forma presente desse mundo, aquilo que a gente vive, a maneira como a gente vive, isso vai passar. Então, aquilo que eu dou importância, a maneira como eu vivo a minha vida, onde que eu coloco, o que eu coloco no centro do meu coração, isso é importante porque eu não sei quanto tempo eu vou ter para fazer isso. Eu não sei quanto tempo, você não sabe quanto tempo. O que vivemos hoje é pouco comparado com o que vem a seguir. É pouco comparado com a eternidade por ele. Assim como a viúva que a gente estava aprendendo, nós somos convidados a olhar além das nossas necessidades momentâneas, das circunstâncias que se apresentam para a nossa vida, e enxergar aquele que garante o nosso futuro. Enxergar quem garante o nosso futuro além das circunstâncias que se apresentam hoje, das necessidades que a gente tem agora. Em contrapartida, lá naquele texto, Jesus nos orienta, ao invés de investirmos em tesouros aqui na terra, buscar tesouros no céu. Como o homem que encontrou o tesouro em uma propriedade, como está escrito lá em Mateus 13:44, e com alegria vendeu tudo que tem para adquirir essa propriedade onde tinha o tesouro. Depois ele fala sobre alguém, um negociante que busca pérolas preciosas e acha uma pérola de grande valor. Então ele vende tudo que tem e adquire aquilo tudo, adquire aquela pérola. O ponto aqui é que, ao se deparar com um verdadeiro tesouro, aquele homem ele não se conteve em trocar tudo o que ele tinha para ter aquele tesouro para ele. E nem nós poderíamos nos apegar à nossa própria vida e aquilo que nós temos hoje, enxergamos hoje, ou compramos hoje, ou usamos hoje, aquilo que está nas nossas circunstâncias, ao nosso redor, e se apegar a isso sem ter o verdadeiro tesouro, que é Cristo. E é aquilo que ele fez por nós. Pois, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E aqui a gente entra e deixa claro esse assunto de que a provisão está relacionada àquilo que nós prestamos culto. Se o meu tesouro vem do meu braço, se aquilo que há de valioso na minha vida de respeito a mim mesmo, a minha capacidade de produzir, de negociar, de avançar, de aproveitar a oportunidade que eu consegui enxergar antes de todo mundo, e se com isso tudo eu levanto o suficiente, então isso é muito valioso. Então eu sou muito valioso. Então a minha capacidade é muito valiosa. Então o meu tesouro, na verdade, sou eu mesmo. E essa maneira, esse lugar onde está o meu tesouro, ele é muito perigoso. Porque não está no Senhor. Mas se eu olho para as minhas mãos, para a minha capacidade, consigo enxergar que em todas elas a mão de Deus está sobre mim e a forma como Ele usou com todo o seu poder de me abençoar e trazer provisão para a minha família, porque essa é a verdade. A Bíblia diz que Ele nos dá a capacidade de produzir. Ele que nos dá. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Se você sabe ou é capaz de algo, é porque Deus te deu essa possibilidade. É porque Deus te deu essa capacidade. Se você consegue enxergar que, além da provisão, existe aquele que te provê, então o seu coração vai estar no lugar certo. Aleluia. Aleluia. A continuação do texto no versículo 22 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. É a maneira como você olha para a mesma situação, para a mesma realidade, enxergando ou você ou enxergando Deus que te colocou nesse lugar. Se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Deus requer de nós, os seus filhos, é que fique claro na nossa vida a quem nós servimos. Se é a Ele que nos provê, ou a provisão que vem dEle, mas nós atribuímos a nós mesmos. Nós não podemos servir, como Jesus disse, a Deus e ao dinheiro. E a pergunta que a gente conclui nesse ponto é: onde está o nosso coração hoje? Onde que a gente está enxergando que essa provisão vem? A gente tem coragem para ver a verdade sobre isso? A gente tem fé suficiente para obedecer em relação a isso? E, dito isso, eu quero avançar com você para um outro lugar. Que está em 2 Coríntios, lá no capítulo 1, no versículo 20. Eu não sei exatamente porquê, mas eu queria te dizer que esse silêncio que fica, às vezes, foi o que eu tô falando, sabe, esse barulho de página virando e de pessoas, talvez, meu Deus, o que, que essa pessoa tá falando aqui? Esse silêncio, ele não nos incomoda. Ele não é um problema para nós. Na verdade, eu posso falar em nome de toda essa equipe pastoral que a única preocupação que nós temos é que a palavra de Deus seja exposta e pregada nesse lugar. Porque ela é poderosa o suficiente para transformar a sua vida. Ela é poderosa o suficiente para te transportar para uma realidade onde a sua vida vai ser completamente diferente do que é hoje. E nova. E cheia de novidade vinda dele. Amém? Aleluia. Você conhece aquele ditado? Eu não sei nem se eu posso falar se é ditado isso ou se é um meme, sabe? Quando a gente diz, prometeu nada e entregou tudo. Ou as suas variações do tipo, prometeu tudo e entregou nada. A gente pode falar sobre o Senhor, que ele é alguém que prometeu tudo e entregou tudo também. Ele promete e ele entrega. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, sim. E por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Ele promete tudo. Todas as promessas dele são para nós. Você quer mais? Lá está escrito em Efésios que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Lá em 2 Pedro diz que Deus nos deu tudo aquilo que era necessário para o nosso conhecimento e piedade. Perdão. Para a nossa... Eu vou ler o texto. 2 Pedro... Ai. 2 Pedro 1:3. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a nossa vida e piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Ele nos deu todas as coisas. Todas as coisas. Toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo que necessitamos para a nossa vida. Ele nos deu tudo. Todas as promessas de Cristo são sim e amém. Ele promete tudo. Ele entrega tudo. A minha pergunta para você: tudo é suficiente para você? Tudo. Ele prometeu tudo. Tudo é bom o suficiente? Em Números, no capítulo 23, do versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não deixa de cumprir. Absolutamente tudo aquilo que ele promete acontece. Toda palavra que sai da boca dele se cumpre. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, diz: aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também os suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Não sou eu que estou falando que você vai ser enriquecido em tudo. 2 Coríntios 9, no versículo 10, diz que você vai ser enriquecido a tudo. Porque ele multiplica a semente e dá o pão. Multiplica a semente ao que semeia e dá pão ao que tem fome. Ele prometeu isso. E todas as promessas dele são sim e encontram um amém. Todas as promessas dele são verdade. Tudo que ele fala se cumpre. Ele disse isso. Não fui eu que disse isso. Ele disse isso. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Cristo Jesus, que sendo rico se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Eu li antes: o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. O Salmo 23 diz que o Senhor é nosso pastor e de nada nós teríamos falta. Eu estou te levando para um lugar em que você consegue entender que, primeiro, a provisão, as finanças, as ofertas, isso não diz respeito ao valor, né? Diz respeito ao coração. E sabendo que diz respeito ao meu coração, a gente passou por um lugar onde a gente entendeu que a maneira como eu enxergo a minha provisão está relacionada a quem eu presto culto. Então, alerta a gente de que a gente tem que olhar para o lugar certo e para Deus. E agora a gente está indo para um lugar onde a gente consegue entender que esse Deus soberano nos promete todas as coisas. E eu estou te levando para um lugar em que você entende que Deus te promete todas as coisas, para que aí a gente chegue num lugar em que fica claro para você que é lógico que você pode se posicionar num lugar em que você tem fé suficiente para obedecer. Porque ele já preparou aquilo que era necessário antes para que você possa obedecer. Porque ele te proveu antes, ele te sustenta antes, ele te promete todas as coisas antes, ele garante que nada falte antes. Ele estabelece um caminho para que você siga e você usufrua de tudo aquilo que a palavra dele estabeleceu. Ele fala sobre si mesmo: eu sou o caminho. A palavra fala: pelas minhas pisaduras, vocês são curados, conforme a gente vai andando pelo caminho que ele estabeleceu. Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. que se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. A pergunta é: o que é suficiente para nós? O que é suficiente para nós? Onde basta? Onde, tipo, estou satisfeito? Onde que a gente chega nesse lugar de contentamento? Porque se a gente lida com um Deus que pode todas as coisas, e esse mesmo Deus nos promete tudo, e ele nos convida para um lugar de fé em que a gente se apropria disso, como a gente viu na palavra, então eu posso ter, de fato, aquilo que ele falou. Eu recebo aquilo que ele me falou. E quando que basta? Quando que eu vou me sentir confortável o suficiente para obedecer a ele? Quando que eu vou ter fé suficiente para a minha vida financeira, para as necessidades que eu tenho? Se ele já falou todas essas coisas. Em 2 Coríntios 9, no versículo 6, um pouquinho antes de onde a gente leu, diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente. Moderadamente. Naquela tradução ali na NVI diz: aquele que semeia pouco também colherá pouco. Talvez isso seja melhor para a gente entender. Porque a moderação leva a gente para um lugar no meio termo em que a gente fica confortável de estar lá. Fica numa pegada tipo ser morno, sabe? E não é bem o caso aqui. Aquele que semeia pouco também colhe pouco. Aquele que semeia com fartura também colhe fartamente. Um Deus que olha para nós e diz que nós somos enriquecidos em todas as coisas, espera que a gente semeie com fartura e colha fartamente, para que a gente tenha tudo que é necessário. E a continuação desse texto diz: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá ou contribui com alegria. Diz: Deus é poderoso para fazer com que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Poderoso para fazer com que toda a graça seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. É um convite para a contribuição, ou para a generosidade, ou para a obediência, que vem depois de que a gente tem tudo o que é necessário. É um convite para que a gente transborde em toda boa obra. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor que vocês servem. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não há exceção para ninguém. E não haverá exceção para ninguém. Deus estabelece na palavra dele que quem semeia, colhe. E normalmente a gente olha para isso de um lugar que, tipo assim: meu Deus, perdoa meu pecado, Senhor. Porque se todo mundo que semeia colhe, com a quantidade de coisa errada que eu já fiz, eu vou colher de volta essas coisas todas. Mas eu quero te convidar para um lugar em que você consegue enxergar que toda obediência e passo em direção à vontade do Senhor tem uma consequência boa para a sua vida. Porque tudo aquilo que você semeia nele, você colhe nele também. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colhe destruição. E é isso que eu estava falando, da gente pensar algo ruim sobre a semeadura. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ele nos leva para um lugar em que a gente tem a certeza de semear nele e colher dele. E colher coisas boas para a nossa vida. Colher a vida eterna. Tudo isso aqui para nos levar para um lugar em que a gente se sente confortável. Para que a gente tenha a oportunidade de semear. Confortável para ser obediente sobre finanças. Confortável para ser constante sobre finanças. E a nossa inquietação sobre aquilo que nós temos, sobre aquilo que nós entregamos para o Senhor, isso é algo que aparece na Bíblia. Muitos personagens da Bíblia já sentiram essa mesma coisa. E tem um texto específico que a gente já está caminhando para o final, que eu quero ler com vocês, que está em Marcos, no capítulo 10, no versículo 28. Nesse texto aqui, Pedro diz a Jesus: nós deixamos tudo para seguir-te. Esse texto ele aparece nos outros evangelhos e em algum, acho que em Mateus, se não me engano, em alguns dos evangelhos, Pedro aparece dizendo: nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? No sentido de que eu entreguei tudo para estar ao seu lado, o que vai acontecer com a minha vida? Para onde que eu vou? Eu deixei, no caso de Pedro, a minha profissão, aquilo que eu fazia, o meu barco, quem estava comigo no barco trabalhando, para onde que eu vou? O que eu vou fazer agora? A gente deixou tudo para seguir você. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Você ouviu isso? Eu não ouvi isso, não. É impossível que você tenha ouvido isso. Pedro fala para Jesus: eu entreguei tudo para seguir você. O que vai ser da minha vida? E Jesus fala: qualquer coisa que você tenha entregado para mim, não existe ninguém que entregue algo por o evangelho ou por minha causa que não receba ainda nessa vida 100 vezes mais do que entregou. Esse mesmo Deus que criou o universo por meio da sua palavra, esse Deus todo-poderoso que multiplica coisas, esse Deus fala que não existe ninguém, ninguém que entregue algo a ele que não receba ainda nessa vida 100 vezes mais do que aquilo que entregou. E junto com isso, perseguições. Glória a Deus.
Aleluia.
Amém. Porque um discípulo não é maior que o seu mestre. E se o mundo odiou a Cristo, também nos odiará. Se a gente parece com ele. Se não, não. Né? Já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E na era futura, a vida eterna. Aleluia. Nós receberemos do Senhor a recompensa daquilo que fazemos. E temos nele um convite para semear enquanto a gente está aqui, aproveitando cada oportunidade. Cada oportunidade. E a palavra de Deus nos encoraja, deixando claro que ninguém que abre mão de algo pelo evangelho deixa de receber ainda nessa vida recompensa por isso. O Senhor não deve a ninguém. Não tem nada que a gente possa entregar para o Senhor que ele não tenha dado antes. Ou que ele não poderia nos retribuir, não vai retribuir, como a palavra dele diz. Para finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Agora a gente chega em Malaquias, né? Vai falar sobre dízimo, já ser o primeiro texto, Malaquias 3. Abre aí Malaquias, no capítulo 3. Versículo 6. Diz o seguinte, Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6. Diz: de fato eu, o Senhor, não mudo. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Porque quando Deus fala que ele não muda, isso significa que se ele me ama hoje, se eu posso confiar nele hoje, se ele é estável, se ele, sabe, se Deus é bom hoje, ele será para sempre, ele será amanhã. Ele será depois de amanhã, ele será daqui a um ano, ele será daqui a 30 anos. Eu sei que se eu conheço um Deus que é bom hoje, meus filhos conhecerão esse mesmo Deus. Meus netos, se Jesus não voltar, conhecerão esse mesmo Deus. Eu sei que meus antepassados conheceram esse mesmo Deus, porque o Senhor não muda. O Senhor não muda. Aquele que prometeu a você as coisas não muda, ele não muda de ideia. Ele não prometeu uma coisa hoje, amanhã falar não. Seu comportamento não está tão legal, eu acho que a gente vai cancelar isso aqui, agora você vai ter que viver de um outro jeito. Certamente eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não são destruídos. Isso não exime a gente de responsabilidade de consequência do que a gente faz, entenda. Eu estou falando que naquilo que depende de Deus, ele não muda. E aquilo que ele coloca na mesa para nós, continua na mesa para nós. Aleluia. De fato, eu, Senhor, não mudo, e por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo de seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Deus está corrigindo o povo porque não obedecia aquilo que ele estabeleceu. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Deus diz, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando e a nação inteira está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras, nem tornem estéreis dos campos, diz o Senhor. Então todas as nações chamarão bem-aventuradas, porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. A gente pode aprender com Israel, que falhava na sua generosidade, na sua obediência, e por isso se encontrava distante do Senhor. E depois que Deus corrige Israel, ele traça para Israel um caminho para que Israel volte para o lugar de onde ele não deveria ter saído. Ele fala, volta. Tragam todo o dízimo ao depósito do templo e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Tantas bênçãos. Ele fala de tantas bênçãos que nós não conseguiríamos suportar, a gente não conseguiria guardar, armazenar a quantidade de bênçãos. São bênçãos no nível como quando Jesus encontra os discípulos pescando e eles jogam a rede e a rede estava absurdamente cheia e milagrosamente ela não se rompe, mas se romperia. Eram tantas bênçãos que era difícil de manusear, sabe? É esse lugar onde Deus quer que você esteja. É para esse lugar que Ele te chama. É para esse lugar que a obediência te leva, porque nós servimos a um Deus que não muda e que não mente. Tragam o dízimo ao depósito do templo, é o mesmo que vai e faz um pequeno bolo para mim primeiro, com aquilo que você tem, lá para a viúva. Ou você pode entender isso aqui como um vai e traz das primeiras crias do seu rebanho as melhores partes dele diante de mim. Ou você pode entender isso aqui como um vai e reconhece que é de mim o Senhor que vem a sua provisão, os seus recursos. E que é através da minha bênção sobre a sua vida que a sua semente será multiplicada, que não faltará pão. E vocês serão conhecidos como bem-aventurados, protegidos e supridos pelo Senhor. Você tem fé para obedecer a isso? É simples desse jeito aqui. Entenda, enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrava às vezes, sabe de Hebreus 6, quando está escrito que vocês deveriam ser mestres? A gente traz uma mensagem sobre dízimos e ofertas todo culto, irmão. Todo culto. Toda quinta, todo domingo você ouve sobre isso. Certamente eu falei coisas aqui que você já ouviu antes. Mas Deus estabeleceu esse tempo para falar dessa forma, para te tirar de um lugar de prisão sobre as suas finanças e te conduzir para um lugar de bem-aventurança. Ele escolheu o tempo de hoje para conduzir você para um lugar de liberdade, para trazer novidade para a sua vida. Você tem fé para obedecer? Em Mateus, no capítulo 5, lá no versículo 14, diz assim, vocês são luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E aqui a gente entra num outro aspecto dessa obediência, que essa obediência ela é vista pelo mundo. E quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, aquilo que a gente faz, a maneira como a gente age, a forma como nós temos de amar uns aos outros, as decisões que a gente toma sobre as nossas vidas, elas não serão louvadas ou compreendidas pelo mundo. Muito pelo contrário. Por isso que Jesus fala que junto daquelas coisas vem perseguição. Porque o mundo odiou Jesus e vai nos odiar se nós parecemos com ele. aquilo que a gente faz, as decisões que a gente toma, a nossa dedicação a Ele vai ser vista como fanatismo, a nossa obediência sobre finanças vai ser vista como estupidez, como burrice. A nossa lealdade à palavra vai ser vista como cegueira. Mas está escrito lá em Judas, no versículo 3, que nós somos encorajados a batalhar pela fé que nos foi confiada. E que a maneira como nós nos portamos serve de espelho para o mundo. Quando no texto diz que ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca num lugar apropriado, ele está dizendo que eu e você fomos colocados num lugar apropriado, para que a nossa obediência ao Senhor brilhe e ilumine as pessoas que estão ao nosso redor, para que eles enxerguem as consequências da obediência dentro da nossa vida e por esse exemplo sejam iluminados e conduzidos ao caminho. Nossas vidas são testemunhos vivos, cartas vivas, que o mundo lê. E através dessas vidas, fica claro que a palavra é verdade. Entenda que quando você obedece, Deus te abençoa. Isso não serve só para abençoar você, mas para testemunhar para o mundo que a palavra dele é verdade. Você consegue entender isso? Que Deus, quando abençoa para você, ele também quer falar para o mundo que ele é de verdade e que ele é bom e que a palavra dele é verdade. E você, sendo provido e sustentado, joga na cara do mundo que a lealdade e o comprometimento que você tem com a palavra tem uma recompensa para isso. Tudo isso aqui para te levar para um lugar em que você fica confortável para obedecer. Você tem fé para obedecer? Aleluia. Você pode ficar de pé comigo? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu é bom. Eu quero te agradecer pela Tua presença aqui. E quero te agradecer, Senhor, porque a Tua presença foi prometida por Ti. Assim como o Espírito Santo que nos ensina e nos guia sobre a palavra. E através dele, Senhor, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos um caminho para seguir. Nós temos direcionamento. Nós temos o nosso caminho para longe da ignorância. Nosso caminho para longe das trevas, o nosso caminho para a liberdade, o nosso caminho para uma vida nova, Senhor. Aleluia. Alinhada com a Tua vontade para a nossa vida. Obrigado porque Tu nos ama. Aleluia. E ama tanto que não nos deixa, Senhor, simplesmente perecer nas nossas inquietações ou nas nossas necessidades. Obrigado porque Tu nos faz enxergar além e enxergar, Senhor, um futuro maravilhoso que Tu tens para nós. Obrigado por tamanho poder que faz, Senhor, com que as mais severas tribulações agora pareçam nada diante da eternidade que nós temos contigo. Obrigado porque não existe limite naquilo que Tu pode fazer, Pai. E obrigado porque Tu revela essa verdade a nós todos os dias, através do fato de que Tu nos sustenta. Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. A gente vai entrar num outro momento importante demais agora. Porque talvez esse seja o momento mais importante do nosso culto. Eu queria pedir para você interromper sua movimentação agora, sabe? Fica onde você está. Seu departamento pode esperar. Em nome de Jesus, eu quero começar com você estabelecendo um princípio, que lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz que todos, sem exceção, pecaram e são destituídos da glória de Deus. Isso significa que todas as pessoas estavam em pecado, pecaram e foram destituídos. Todas as pessoas têm a necessidade da salvação. Esse problema da humanidade é aquilo que Cristo resolveu na cruz. E a pergunta que eu quero te fazer é, como é que está a sua vida com Deus hoje? E quero te convidar a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça. A ideia aqui é você com você mesmo. Eu quero te perguntar como é que está a sua vida com Deus hoje. Eu quero te lembrar uma verdade que é desconfortável, mas nem por isso é menos verdade. Que o amanhã não é prometido a você. O amanhã não é prometido a você. Não tem absolutamente nada que garanta que amanhã você estará vivo nessa terra. E se o amanhã não é prometido a você, é relevante que hoje você se pergunte: o que que garante que eu estarei vivendo essa eternidade com Cristo? Como que eu tenho a certeza de que a vida que eu estou levando e as decisões que eu estou tomando estão me levando para o melhor lugar, para o lugar que Cristo separou para mim? E, sabe, tem algumas verdades sobre essa situação que são importantes de mencionar também, porque o fato de que você é gentil, que você é bom, que você é um cara legal, você é uma mulher legal, isso não necessariamente garante que você vai para o céu. Isso não te garante absolutamente nada. Não tem um texto na palavra que diga que se a gente é bom com os outros, que se a gente faz o bem, a gente vai para o céu. Não tem nada também que garanta para a gente que se um dia eu fui batizado quando criança, talvez, e um dia alguém me ensinou quando criança sobre as verdades da palavra, mas hoje em dia eu vivo a minha própria vida, tomando as minhas decisões, não tem nada que garante, que estabelece que isso vai nos conduzir para uma vida de eternidade. Não tem absolutamente nada. E nós amamos você o suficiente para te lembrar dessas coisas, sabe? Que você precisa da salvação e que a verdade é que a palavra estabelece a maneira através da qual nós conseguimos acessar a salvação. Ela diz que você consegue ser salvo crendo com o seu coração e professando com a sua boca que Cristo é o Filho de Deus, quando a gente entrega a totalidade da nossa vida ao Senhor. É desse jeito que a gente é salvo. E esse momento aqui é o mais importante desse culto, porque nesse momento a gente quer te dar essa oportunidade. A gente quer te dar essa oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Porque todas as coisas que nós falamos sobre provisão, sobre finanças, são muito importantes. Mas nada se compara ao sacrifício que Cristo fez por nós e aquilo que Ele conquistou com o seu sangue, que é o perdão dos nossos pecados, a reconciliação nossa com Deus e a eternidade que nós teremos com Ele. Essa eternidade está disponível para você agora. E nós vamos ministrar um louvor, e enquanto esse louvor é ministrado, eu quero que você tome esse tempo para, junto com o seu coração e o Espírito Santo, você pensar sobre esse relacionamento que você tem com Deus. Em nome de Jesus.
Quando estou em perigo, nada tenho falta.
todos os olhos fechados e todas as cabeças baixas, agora eu quero te dar essa oportunidade novamente. Eu quero te convidar. Tô só eu olhando aqui. Que se você quer responder àquele apelo e aquela pergunta que eu fiz sobre você quer entregar a sua vida a Jesus, você quer obter a salvação e a vida eterna da qual nós falamos, você quer se reconciliar com o Pai, ou então se talvez você conhece o Senhor e quer ser batizado e revestido com poder e autoridade para testemunhar daquilo que Cristo fez através do batismo com o Espírito Santo, eu quero que você levante uma das suas mãos. É simples desse jeito. Eu só quero que você levante uma das suas mãos. Aleluia. 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 Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. A gente teve antes da palavra um momento de apelo em que algumas pessoas entregaram a vida para o Senhor, mas a verdade é que a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Isso significa que a gente não podia encerrar esse culto sem ter a certeza de que pelo menos mais uma vez você teve essa oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor e obter a vida eterna que foi feita, que foi criada, que foi conquistada para você por meio do sangue de Cristo vertido naquela cruz. Amém? Antes da gente encerrar, a gente teve todo um ensino durante esse dia e vai ter ao longo do mês falando sobre obediência, sobre finanças, no caso desse domingo sobre dízimos e ofertas. E a gente quer te dar essa oportunidade também. Se você hoje quer entregar seu dízimo e sua oferta, eu quero te dar essa oportunidade. A gente tem ushers que estão aqui prontos, se você precisa de um envelope para esse momento. A gente também tem uma máquina de cartão lá no concierge, se você precisar. E tem uma chave Pix aqui no telão, se você precisar também. A gente tem essa oportunidade todo dia, mas talvez todo dia, todo culto. Mas talvez nunca antes a gente tenha tido tantos motivos, tantos textos, tantos argumentos, um caminho tão elaborado para que você se sentisse confortável para esse momento. E a gente vai ter cestas aqui na frente, nós vamos ter outro louvor sendo ministrado e você fica livre para trazer a sua oferta. Amém? Amém. Deus te abençoe, irmão.
Amém, queridos. Se vocês querem vir aqui à frente, podem vir à frente. A música vai ficar para depois. Amém?
Amém.
Vocês querem falar depois do dízimos e ofertas? Agora eu vou pregar para vocês.
Amém, pastor.
Foi bom esse dízimos e ofertas.
Amém, pastor.
Glória a Deus. Você foi abençoado?
Amém.
Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Amém.
Deus é maravilhoso.
Amém. Glória a Deus.
É um privilégio ser pastor.
Glória a Deus.
Um pastor. Você é um pastor e mestre.
Glória a Deus, pastor.
Você é um pastor e mestre. O Senhor está derramando ainda mais sobre você.
Amém. Recebo. Quero. Desejo.
Aleluia.
O Senhor está
derramando ainda mais.
Amém.
Unção sobre você, não somente para aprender, mas
nós para ensinar. Ai, assim ele é na das coisas mais simples àquelas mais complexas. Quando você abrir a sua boca, eu darei um entendimento.
Amém.
Ao você abrir a palavra, as letras saltarão. Não se perderá em meio às letras, porque tu és cheio do meu Espírito. Avivado em seus ensinamentos, trazendo vida através do Espírito, sabedoria através da palavra. Aleluia. 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 Grande honra sobre aqueles que exercem os ministérios em si. Honra dobrada. Honra dobrada, Senhor. Honra dobrada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como uma igreja é edificada pelos ofícios do Espírito. Não somente o apóstolo, não somente o pastor, mas o mestre. Não somente o mestre, mas também o pastor. Não somente o profeta, mas também. Os ofícios para edificação e amadurecimento. Como somos felizes em ter festa.
Amém.
Glória a Deus.
Amém.
Estende sua mão para cá, com sua cabeça, feche seus olhos. Permita abençoar-se. O Senhor te favoreça ao entrar e ao sair. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te guie. Que Ele possa brilhar a sua luz sobre a sua face. Que Ele te dê a graça.